Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. O Ministério da Saúde estima que uma a cada 10 mulheres sofra com sintomas da endometriose, mas desconheça a existência da doença. Só em 2021, o Ministério registrou mais de 26 mil atendimentos para endometriose no Sistema Único de Saúde. Além disso, foram registradas mais de 8 mil internações em decorrência da doença no Sistema Público de Saúde. Eu sou Alexandre Bueno e hoje conversei com Agnaldo Lopes da Silva Filho, professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Perfeito. E o senhor mencionou mais cedo que ele pode ter causas genéticas, né? Existe algum grupo específico de mulheres ou com características que tornam elas mais favoráveis ao desenvolvimento?
A gente sabe necessariamente a questão do como fator de risco, né? Mas, de uma forma geral, as pacientes obesas, né? Às vezes, uma dieta mais inflamatória, né? E as pacientes que não tiveram filhos, né? E seriam fatores de risco para endometriose.
Perfeito. E existe alguma forma de prevenção?
Pois é, isso é uma questão muito importante, né? Hoje, o que é uma questão que a gente tem falado muito sobre isso, tentando minimizar, é o tempo decorrente do início dos sintomas até o diagnóstico de endometriose. Em todo mundo, mais de 10 anos. Aquela mulher sofre durante muito tempo, às vezes procura vários profissionais de saúde, é tido até como que aquela dor fosse normal. E esse diagnóstico é mais tardio. Então, mais uma vez, que as mulheres ficarem atentas a isso. Nós melhoramos muito o diagnóstico de endometriose. Mas essa questão clínica talvez seja o mais importante. Valorizar a queixa daquelas mulheres. E quando você suspeita endometriose, pode fazer ultrassons endovaginais com preparo, né? Tem ultrassom com preparo específico em centros especializados para endometriose, ou a ressonância nuclear magnética, que também ajuda bastante. Em algumas situações, a gente complementar com outros exames, colonoscopia, tomografia, a parte urinária também sendo avaliada, urodinâmico, estudo urodinâmico para essas pacientes. Mas basicamente o que a gente tem é ultrassom com preparo e a ressonância nuclear magnética. Mas o mais importante de tudo, a valorizar a queixa clínica daquela mulher.
Perfeito, essa era a minha próxima pergunta exatamente sobre o diagnóstico. E que tipo de risco uma endometriose não tratada pode trazer para a saúde da mulher a longo prazo?
Talvez o maior impacto da endometriose seja a questão de qualidade de vida. Né? Uma piora muito importante, um impacto muito negativo na qualidade de vida dessas mulheres. E tem estudos que mostram que esse impacto na qualidade de vida vai muito além só de se sentir incomodada. Essas mulheres, elas exercem de uma forma... isso tem impacto na sua vida profissional, a relação com o seu parceiro. Tem várias questões que envolvem a sociedade. Tanto que na França, o Macron comentou, né, que a endometriose não é só um problema de saúde da mulher, é um problema de saúde pública. Interfere muito na sociedade de uma forma geral. Aquela mulher que sofre de endometriose, mas ela é mal interpretada, está associada à ansiedade, depressão, quadros psiquiátricos associados a um sofrimento crônico que essas mulheres vivem. E outra questão muito importante em relação a isso é a questão da fertilidade. Né? O sonho de ser mãe, às vezes isso não é possível quando a endometriose não tratada. E esses casos mais graves, né, isso pode significar cirurgias mais agressivas, né, e até situações muito complexas. Essa semana tive uma paciente no consultório, teve acesso a tudo, ela teve uma exclusão renal, ela vai perder um rim por causa de endometriose, uma doença benigna que leva a algo tão complexo como a perda de um rim.
Que pena. E uma vez que o diagnóstico é feito, de que forma que ocorre o tratamento?
O tratamento vai variar de acordo com o que a gente vai encontrar em relação à endometriose e o momento de vida daquela mulher. E se a prioridade dela é dor, é a questão de fertilidade ou as duas condições naquele momento, né? A maior parte das mulheres, o que a gente vai ter são as condutas expectantes e tratamento medicamentoso. As pílulas anticoncepcionais são uma opção interessante. A gente tem medicamentos específicos para endometriose, tratamentos hormonais para isso, à base de progestagênio, tem um dianogeste que essas mulheres utilizam. E em algumas situações, a gente tem que indicar a cirurgia para essas mulheres. A cirurgia tem um papel tanto de diagnosticar, avaliar a extensão da doença e ressecar, retirar aquelas lesões endometrióticas, né? Isso pode melhorar bastante a qualidade de vida daquelas pacientes, mas também, em algumas situações, melhorar os desfechos reprodutivos daquela mulher. Então, vai variar com o quadro clínico, né, e o achado dos exames de imagem e, eventualmente, uma cirurgia para aquela paciente.
O senhor mencionou os anticoncepcionais e, pesquisando, eu vi que os DIUs hormonais também podem ser usados no tratamento, né?
Exatamente.
Como que esses hormônios agem no tratamento?
Na verdade, a gente gostaria que tivesse uma ação ainda melhor, né? Mas o anticoncepcional, basicamente, é bloquear a questão hormonal daquela paciente e, preferencialmente, evitar que aquela paciente menstrue, né? Então, a gente tem drogas por via oral, alguns medicamentos injetáveis, mas o DIU hormonal, a base de levonorgestrel, que é um progestagênio, também tem uma ação bastante importante em diminuir os sintomas da endometriose.
Agradecemos novamente a participação do professor Agnaldo Lopes. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã iremos conversar sobre a possibilidade de cura da endometriose. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde, e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.